Olá! Hoje a gente vai mergulhar num guia prático bem interessante sobre o cultivo de cacau. A ideia é, assim, entender os passos essenciais, o potencial e os desafios também, né, para quem está pensando em entrar nessa cultura. E olha, o apelo que o guia traz é forte, né? Mercado de chocolate aquecido, o Brasil com clima bom para isso e essa pegada de sustentabilidade, os sistemas agroflorestais, sabe? E uma lavoura que dura, tipo, décadas produzindo. Isso chama atenção.
Sem dúvida. E tem essa questão global, né? Às vezes a produção fica abaixo da demanda, o que pode ajudar nos preços. Mas o guia deixa bem claro, é preciso paciência. O retorno mesmo, aquele mais significativo, só lá pelo terceiro ou quarto ano. Precisa ter um fôlego inicial, né?
Ok, então vamos para o passo a passo que o guia detalha. Começa tudo na escolha da área. O ponto-chave aqui é clima quente e úmido, tipo entre 22 e 30 graus, e chuva, bastante chuva, mais de 1.200 milímetros por ano. Isso é básico. E o solo? Tem que ser bom, né?
Fértil, profundo, com boa drenagem. O guia, assim, reforça muito que acertar nisso é crucial para o sucesso lá na frente.
Exato. E depois vem o preparo desse solo. Análise química, física. Isso é o ponto de partida.
Sabe se precisa corrigir, né? Fazer a tal da calagem, por exemplo, para ajustar a acidez.
Isso. E adubar certinho conforme a análise. E manter o solo coberto, que o guia também fala bastante, para evitar a erosão e tal.
Pois é. Esse cuidado todo com o solo no início, como o guia mostra, não é só para o arranque, sabe? É pensar a longo prazo mesmo. Raiz bem desenvolvida, planta bem nutrida, faz toda a diferença na produtividade depois.
Falando em planta, a escolha da muda é outro ponto que o guia destaca como crítico. Aponta muito para as mudas clonais, que geralmente são mais produtivas, mais resistentes a doenças.
E tem as variedades, né? Essa é uma decisão bem estratégica. O forasteiro, que é mais comum, mais parrudo, digamos assim. O crioulo, com aquele sabor especial, mas mais delicado. E o trinitário, que é um híbrido, um meio termo.
É, a escolha aí já direciona um pouco, né? Se vai para volume ou para um nicho de mercado, talvez com maior valor agregado.
Exatamente.
E o plantio junto com outras culturas. Os sistemas agroflorestais, o guia apresenta isso como uma alternativa bem bacana. Tipo, plantar com banana no começo. Dá sombra para o cacau novinho e ainda gera uma renda mais rápido, né?
Sim, esse ponto do consórcio é muito interessante. Conecta direto com a sustentabilidade que você mencionou. Além de ajudar o meio ambiente, diversifica a renda do produtor. Isso dá uma segurança, né? Principalmente nos primeiros anos do cacau, que ainda não está produzindo a pleno vapor.
Verdade. Agora, pensando na lavoura já estabelecida, o manejo. O guia reforça cuidados básicos, tipo irrigar se precisar, manter aquele sombreamento inicial com gliricídia, por exemplo, que eles citam. Mas o que me chamou mais atenção foi a ênfase na poda.
Ah, sim. A poda. É fundamental. E o guia acerta em cheio ao destacar isso. Não é só para deixar bonito, né? Tem a poda de formação nos primeiros anos para dar estrutura para a planta. E a de limpeza, todo ano, para tirar galho doente, galho mal posicionado.
E isso ajuda em quê, exatamente?
Ajuda a planta a concentrar energia para produzir fruto, melhora a circulação de ar, a entrada de luz. Isso é vital até para controlar doenças, sabe?
E facilita a colheita também.
Entendi. E claro, tem que continuar adubando, né? Sempre com base em análise de solo, de folha, para dar o NPK, cálcio, magnésio, tudo na medida certa. O guia também alerta muito sobre pragas e doenças. Aquelas mais famosas e temidas, né? Vassoura de bruxa, podridão parda.
Essas dão dor de cabeça.
Vassoura de bruxa deforma os brotos, um horror. A podridão ataca o fruto direto. O segredo que o guia aponta é monitorar sempre, ficar de olho, usar variedade resistente se possível e o manejo integrado, né? Usar várias táticas juntas.
E aí chega a hora boa. A colheita. O sinal, segundo o guia, é a casca do fruto mudar de cor e as sementes ficarem meio soltas lá dentro. Geralmente uns 5, 6 meses depois da florada.
Exato. E aqui, olha, entra uma fase que o guia detalha bem e que é super crítica. O pós-colheita. A fermentação das amêndoas ali por uns 5 a 7 dias e depois a secagem. No sol mesmo, mais ou menos, uma semana, isso é crucial.
Crucial para o sabor, né?
Totalmente. É nesse processo que se formam os precursores do sabor e do aroma do chocolate que a gente conhece. Se errar a mão aí pode comprometer todo o trabalho feito antes, sabe? E depois, claro, armazenar direitinho, lugar seco, arejado.
Falando em trabalho e retorno, e os números? O guia dá uma estimativa de investimento inicial algo entre 10 e 15 mil reais por hectare, mais ou menos.
É, por aí. E a produção começa a engrenar mesmo lá pelo terceiro, quarto ano, com potencial, em plena produção, de chegar a uns 1.000, 1.500 quilos de amêndoa seca por hectare. Varia bastante, claro, mas é uma média.
E o impacto disso, né? O guia fala do potencial econômico, social, especialmente para pequeno produtor, pode ser uma fonte de renda mais estável, mais sustentável.
Com certeza. O mercado comprador existe, seja cooperativa, indústria, até exportação. E tem um ponto importante que o guia menciona, as certificações. Orgânico, Rainforest Alliance, isso agrega valor. E o foco na qualidade, claro. O exemplo da Bahia, com o sistema Cabruca lá na Mata Atlântica, cultivando cacau na sombra das árvores nativas, é lindo, né? Mostra que dá para produzir e conservar junto.
Então, resumindo a nossa conversa sobre o guia, fica claro que o cultivo de cacau é, sim, uma oportunidade real, muito alinhada com essa busca por sustentabilidade, mas não é simples, né? Exige planejamento, exige investimento, um manejo bem feito, técnico. É uma maratona, como você disse, não uma corrida curta.
Exato. E talvez uma reflexão final que vai um pouco além do que o guia detalha tanto. Com essa valorização crescente dos cacaus especiais, sabe? Aqueles com origem definida, com perfis de sabor únicos, tipo o crioulo que a gente falou, como será que um novo produtor poderia se destacar? Será que explorar esses nichos, focar muito em qualidade, em rastreabilidade, não seria um caminho bem promissor nesse cenário? Fica aí a pergunta, né? Para pensar.